Paraná em Rede está de volta.
O presidente Jair Bolsonaro vem ativar o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Sul em Curitiba. O centro vai atender Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no combate ao crime organizado.
Sul em Destaque.
O Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Sul é o primeiro dos cinco que serão implantados no país para o combate ao crime organizado. A integração das forças de segurança será interligada nacionalmente, mas o trabalho será focado no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Paraná foi escolhido para ser sede regional no sul do país do Centro de Inteligência por três motivos. O primeiro, pela experiência de integração já existente entre suas polícias. Segundo, pela tríplice fronteira, um local de preocupação para o governo federal. E o terceiro, pela capacidade de detectar e antecipar ações de facções criminosas que se encontram na região. O Centro da Região Sul vai repassar todas as informações para o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional, inaugurado em Brasília no início do mês. O objetivo é concentrar as informações sobre segurança e compartilhar o que for mais importante com órgãos de inteligência, como explica o diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Marcos Aurélio Pereira.
Nós temos sistemas próprios por onde tramitam essas informações, extremamente seguro o nosso sistema. As informações chegam de forma criptografada e dessa forma são enviadas, como eu disse, aos escalões superiores e ao órgão central de inteligência, no caso, a nossa Agência Brasileira de Inteligência.
De acordo com o último Atlas da Violência, de 2006 a 2016, o Paraná teve uma taxa de homicídio de 27,4%, Santa Catarina, 14,2%, enquanto o Rio Grande do Sul registrou 28,6%. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o Centro Integrado é estratégico para integrar os órgãos de segurança dos três estados, junto à Secretaria de Operações Integradas.
Isso faz com que diferentes experiências sejam reunidas, então com o tempo vai cimentando essa confiança. Além disso, vão se construindo operações conjuntas das diversas cooperações a partir da coordenação aqui pela CEOP e da mesma maneira, quanto mais se trabalha junto, mais se desenvolve confiança e integração.
Os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participam com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, da cerimônia de ativação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Regional Sul, nesta sexta-feira, em Curitiba. O evento está marcado para ocorrer no fim da tarde no Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense. De Curitiba, repórter David Lira.
O Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo, registrou na última segunda-feira um novo tremor no município de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A atividade alcançou a magnitude 2.2 na escala Richter. Em abril, um tremor havia atingido 2.5 na mesma escala. Outros dois municípios do Paraná também registraram tremores de terras, mas considerados muito pequenos. A cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte central, registrou uma atividade de 2.2. E no dia 16 de abril foi Londrina que teve um tremor de 1.6. Aqui para a região metropolitana de Curitiba não há novidade. O município de Rio Branco do Sul está sobre uma falha geológica que propicia pequenos eventos como este que foi registrado esta semana. Os especialistas dizem que não há o que temer, pelo menos por enquanto. Já que estamos falando sobre geologia e questões ambientais, hoje temos a participação do professor Eduardo Salamone, do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Hoje ele traz uma reflexão sobre o impacto das grandes construções.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema. Hoje eu vou falar dos impactos ambientais da construção de barragens hidrelétricas. Após o desastre da Vale em Brumadinho, ainda estamos à volta com os questionamentos relacionados aos impactos ambientais. Aqueles impactos ambientais dos grandes empreendimentos. E neste caso, seria importante abordar as hidrelétricas e como atividade fundamental. Elas, obviamente, são extremamente importantes para que se obtenha energia para toda a sociedade. Não é dúvida que a matriz energética brasileira depende das hidrelétricas. Bem, afinal, o país é um dos mais irrigados do planeta e nosso potencial nesse tipo de energia é muito grande. Já que essa energia é relativamente limpa, nós temos que priorizar o uso dela. Já que há déficit energético, que hoje só não é mais grave porque o país enfrenta uma recessão econômica, esse déficit ele precisa ser debelado ao longo dos próximos anos para que o país volte a crescer. Todavia, é necessário que se tenha consciência que as grandes hidrelétricas elas criam impactos ambientais irreversíveis. Os grandes reservatórios que são formados nas hidrelétricas ocupam uma vasta área e ali a natureza se transforma de maneira quase que radical. O clima muda, o microclima muda, espécies de peixes desaparecem, animais fogem para refúgios secos, a vegetação afogada entra em decomposição, algumas vias de acesso são interrompidas permanentemente e frequentemente há uma perda do patrimônio cultural e arqueológico. Além de tudo que se pode falar nesses impactos que eu mencionei, há um impacto social. Áreas inundadas representam a impossibilidade de centenas e às vezes milhares de famílias a usufruírem de sua própria propriedade. No Brasil, esse número é alarmante. São mais de 30 mil desabrigados por conta da construção de hidrelétrica. A mitigação desses impactos pode reverter em parte o impacto ambiental que foi mencionado. Mas quando a obra é muito grande, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, por exemplo, a perda de biodiversidade ela é também elevada e os problemas acabam sendo permanentes. Um exemplo da modificação permanente da paisagem foi a perda das Sete Quedas no Paraná. Patrimônio natural de beleza ímpar, agora ele está inundado pelo reservatório do Itaipu. O que fazer nessa situação onde, de um lado, há necessidade de geração de energia e ampliação da matriz energética e, de outro, a imperiosa necessidade da preservação ambiental? Essa questão ela deve ser analisada de duas formas. Naquelas hidrelétricas já instaladas, há necessidade de se fazer um trabalho ambiental no entorno que devolva o perfil da biodiversidade original. Ou seja, a recomposição florestal em larga faixa nas margens do reservatório é absolutamente uma ação que deve ser feita pelo proprietário da hidrelétrica. Também a preocupação com criação de corredores para a fauna, corredores bióticos, né? E além disso, uma preocupação que deve existir é com a recomposição da ictiofauna, ou seja, aquela fauna que faz o conjunto de peixes locais. Outra forma de análise é quanto à instalação de novas hidrelétricas. Melhor seria se reduzíssemos o seu tamanho, ou seja, que as hidrelétricas sejam menores, e isso é possível por meio de soluções tecnológicas mais modernas, como, por exemplo, a instalação de turbinas a fio d'água. A ampliação da rede de energia solar em escala industrial e por unidade residencial, são outras duas soluções que reduziriam nossa necessidade de construção das grandes obras. Não há como deixar de ampliar nossa matriz energética, pois realmente isso é fundamental para os vários aspectos da nossa vida em sociedade. Mas sim, há como fazer com que essa ampliação tenha o menor impacto possível. E basta utilizar processos tecnológicos modernos que estão disponíveis hoje. É sempre necessário mudar paradigmas quando se trata da criação de impactos ambientais. A mudança desses paradigmas vão no sentido da conservação ambiental, que é uma importante variável na equação complexa de suprir o déficit energético e, ao mesmo tempo, respeitar as variantes ambientais. Isso é o caminho que precisa ser feito com a máxima urgência. Aqui é o Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
E o Paraná em Rede desta quinta-feira termina aqui. Ótimo dia para você. Amanhã já é sexta, hein? Está chegando o Dia das Mães. Já pensou na surpresa para sua mamãe? Pois é, amanhã a gente se encontra por aqui, então. Ótimo dia.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.